Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um noticiário aqui do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives. São 19 horas em ponto para quem nos assiste ao vivo aqui pelo YouTube. A você que nos assiste pelo YouTube agora ao vivo ou em qualquer outro momento, a você que nos ouve pelas plataformas de podcast, o meu muito obrigado pela sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, dia 9 de maio de 2022. A semana novinha, mas o noticiário lembra a semana passada, com o mercado olhando para juros subindo nos Estados Unidos, juros subindo aqui no Brasil, desaceleração econômica na China, que dá para ser visto nos indicadores macroeconômicos. Aí já viu, os preços das commodities vão para baixo, os preços do dólar vão subindo, o mercado vai em busca de segurança. É clima de aversão de riscos que penaliza as empresas do setor de tecnologia, que pesa também nas ações das empresas do setor de varejo. A gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos, vimos acontecer nas empresas aqui no Brasil. E agora a nossa conversa de todos os dias aqui das 19 horas detalha tudo isso para você. Falaremos também sobre o Nubank, que viu a ação cair metade, né? Então, uma queda de 50% desde o IPO que aconteceu ontem, lá em dezembro, né? As ações já estão sofrendo. O Nubank é um bom exemplar do setor de tecnologia, sofrendo diante dessa expectativa de desaceleração econômica e de alta de juros, especialmente para quem olha para decisões do Federal Reserve. Falaremos também sobre a decisão da Petrobras hoje de reajustar o preço do diesel. É mais pressão inflacionária e mais risco também político, porque a gente sabe do peso político dos caminhoneiros aqui no Brasil e como uma greve dos caminhoneiros pode gerar uma enorme desestabilização no nosso mercado, tá? Tudo isso está no radar dos investidores e aqui no Suno Notícias você entende tudo e também o porquê. Sejam todos muito bem-vindos, o nosso noticiário começa agora, logo depois da nossa vinheta. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de todos os dias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E agora passaremos juntos os próximos minutos para entender o que aconteceu no nosso mercado. E olha, a gente está tentando entender esse fenômeno, né? Detalhando ele aqui para você já há algumas semanas, tá? Hoje, o Ibovespa terminou numa queda de 1,79%. 1,8% terminou aos 103.250 pontos. Isso foi suficiente para apagar os ganhos de 2022. É isso mesmo. O Ibovespa não mais está no positivo neste ano. A gente viu aquele primeiro trimestre fulgoroso do Ibovespa, né? Com muitos ganhos, uma escalada impressionante. Agora, não mais. Até já abro colocando na tela, inclusive, para a gente dar uma olhada no nosso mapa do Status Invest. Olha só, a gente tem aqui o primeiro pregão de 2022, aconteceu no dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro, o Ibovespa terminou nos 103.922 pontos. E aí ele começou uma pequena queda e aí foi engatando. Ali já no dia 10 de janeiro, ele foi engatando, foi subindo. Do 103 passou para o 104, 105, 110, bateu 111, 112 e foi seguindo. A gente está aqui, ó, no dia 16 de fevereiro, o Ibovespa já estava nos 115 mil pontos. Houve alguma volatilidade logo no começo ali. Em março, o Ibovespa atingiu o seu pico do ano. Tá? No dia 18 de março, tinha voltado aos 115, depois dessa volatilidade entre o fim de março e a metade do... entre o fim de fevereiro e a metade do mês de março, e foi caminhando para atingir a sua máxima neste ano no dia 1º de abril. Dia 1º de abril, o Ibovespa bateu nos 121.570 pontos no fechamento, e desde então, uma derrocada impressionante, tá? Do dia 1º de janeiro até o fechamento de hoje, foi para os 103.250 pontos. É uma perda aqui de 17, quase 18 mil pontos, é isso, né? Fazendo conta de cabeça rapidamente aqui. Uma perda impressionante num período muito curto. E aí volto aqui, ó. Lembra? Dia 3 de janeiro, estava no 103.922, agora estamos no 103.250, tá? É o menor nível do Ibovespa desde o dia... Cadê aqui? desde o dia 7 de janeiro, tá? Quando ele estava nos 102.719 pontos. Perdas impressionantes, quando a gente olha para o mapa dos ativos aqui do Status Invest, fica mais claro entender quais foram os setores que puxaram para baixo. E hoje foi um daqueles dias, eu sempre falo para vocês, né, para ficar de olho no mapa dos ativos, porque ele ajuda a gente a entender esses grandes movimentos que empurram para baixo e também para cima, óbvio, o índice de referência da B3. Hoje a gente vê que as ações da Vale participaram fortemente. A Vale aqui tem 15% da carteira teórica completa, tá? A Vale sozinha é 15% de Bovespa e a Vale caiu 4,07% hoje. E o setor de mineração e siderurgia foi todo junto, tá? Gerdau caiu mais de quase 3%, CSN mais de 4%, Usiminas 2,5%, Gerdau Metalurgia 2,66% hoje. Bradespar acompanhou a Vale em perda de quase 4%, a CSN Mineração tombou mais de 3%. Agora, olhando para ainda o setor de commodities, a Petrobras, a gente viu uma variação negativa forte das ações preferenciais, caindo 2,7% hoje, as ações ordinárias caindo quase 4%. As outras empresas do setor de petróleo também foram lá para baixo. PetroRio, sabe quanto o PetroRio perdeu hoje? 8%, uma perda bem impressionante. 3R Petróleo caiu ainda mais 9%. No setor mais pesado do Ibovespa, que é o setor de bancos, né, os grandes bancos aqui, a gente viu uma realização de lucro acontecendo nas ações preferenciais do Itaú. Itaú 4 perdeu 1,4% hoje, Itaúsa acompanhou, perdeu 1%. Os outros bancos subiram, com exceção de Banco Inter e de Banco Pan-Americano, que acabaram, Banco Pan, né, não é mais Banco Pan-Americano, desde, sei lá, quando o Silvio Santos vendeu esse negócio, mas é que o apresentador está com a cabeça em outros tempos. Essas empresas acabam sofrendo como empresas de tecnologia. Olha, essa galera, essas empresas de tecnologia hoje apanharam igual gente grande, tá? No final das contas, a gente terminou a sexta-feira com o Ibovespa ganhando 0,3% em 2022. Agora temos uma queda de 1,5%. Na semana passada, o dólar deu uma bela uma alta, né? Acumulou ganho de 2,60%. Hoje subiu mais, 1,60% na alta de hoje, terminando R$5,15, R$5,1565. O índice dos fundos imobiliários, o IFIX, também foi para o negativo 0,34% e se afastou da marca dos 2.800 pontos. No fechamento de hoje, 2.771 pontos. Eu preparei aqui uma espécie de resumo para a gente entender o que está acontecendo de geral e como isso foi pegando nos preços dos principais ativos hoje, tá? Espero que isso ajude você a entender o que é que está rolando. Antes, obviamente, eu peço para você ajuda. Tem meta para bater aqui. A ideia é chegar hoje nos 45.700 inscritos no nosso canal do YouTube. A gente está perto disso. Falta um pouco mais de 50 pessoas. Então, você que está chegando agora no nosso canal, que não ouve eventualmente e tal, se inscreva. Faço apelo para você. Se inscreve aqui. Deixa o seu like, que nos ajuda enormemente. A vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, o caminho é o mesmo. É like de um lado e seguir o nosso perfil de outro. Vamos junto, galera. Vamos comentando aqui. Daqui a pouco eu volto para os comentários de vocês. Inclusive, já deixei pergunta aqui, hein? Para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube, eu perguntei para você. Você acha que este é um bom momento para comprar as ações do Ibovespa? São três alternativas. Sim, tá barato. Dois, ainda não. Vai baratear mais. A galera que está apostando no caos e ainda tem a terceira alternativa, que é para você que acha que as ações ainda estão caras, não é o momento de aportes. Deixa aqui a sua opinião, comenta e faz também o teu voto aqui, tá bom? Seguimos agora com o noticiário e vamos que vamos. Galera, olhando para o exterior, o que está fazendo preço? O que está assustando os investidores quando a gente olha para a maior economia do mundo, Estados Unidos? O mercado segue precificando uma baixa nos juros, aliás, uma alta dos juros, perdão, da maior economia do planeta. Lembrando, na semana passada, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu subir os Fed Funds, a taxa dos Fed Funds, em 0,5 ponto percentual. É uma alta de 0,50. Você vai ver alguns economistas falando, 50 pontos base, aqueles que adoram falar o inglês, Farelli Lima adora falar, né? Agora fala, 50 base points, ou mistura dos 50 base points, é frescura, tá? Em bom e claro português, é 0,5 ponto percentual. Agora, os Estados Unidos têm uma taxa que está subindo, eles já tinham subido antes em 0,25, subiram agora 0,50, ou seja, dobrou o ritmo de alta. O mercado vai apostando que vai haver uma alta de 0,75 na próxima reunião, que vai ser agorinha, no mês de junho, tá? 45 dias depois da primeira decisão. O nosso Banco Central também vai ter que tomar uma decisão sobre isso. A gente tem agora uma taxa Selic de 12,75%, e aí o cenário é... Nos Estados Unidos, o Banco Central americano tomou essa decisão, subiu 0,50, e o presidente do Banco Central, que é Jerome Powell, deu entrevista sinalizando que eles estão discutindo uma nova alta de 0,50 para a próxima reunião. Mas o mercado acredita que eles vão ser vencidos pelo noticiário por indicadores macroeconômicos que indicam a inflação ainda mais alta e vão ter que sair correndo atrás dessa inflação, como aumentando o ritmo de alta dos juros. Por isso, boa parte dos investidores lá nos Estados Unidos acredita em uma alta de 0,75 ponto percentual. Aqui no Brasil, a crença também agora foi reafirmada pela comunicação do Banco Central de uma postura, como dizem os economistas, mais hawkish, né? De um aperto monetário maior, que também é economês para dizer juros subindo. Aperto monetário é isso, relaxamento monetário é juros mais baixos, tá? A gente está no momento de aperto, a gente está no momento de um babelo apertado, inclusive, né? Porque os juros subiram com muita rapidez nos últimos tempos e devem continuar a subir. O nosso Banco Central havia sinalizado em comunicações anteriores de que ele deveria levar a Selic somente entre muitas aspas, óbvio, até 12,75%, mas já falou, olha, a gente subiu agora, estamos neste nível dos 12,75% e vamos continuar a subir. A questão é, vai subir para 13,75%? Diz o Banco Central que acha que não será necessário, porque eles falaram, vamos subir, mas não em alta, no mesmo ritmo que a gente está agora, tá? Vamos ver. Pode sim chegar a 13,75%? Pode. O Itaú, inclusive, aposta que vai chegar nos 13,75% ainda neste ano. E lá deve permanecer. Mas o mercado, de forma geral, a aposta mediana tem sido de 13,25% para a Selic no final deste ano. O que isso significa na prática, em termos de investimentos? Significa que o preço do dinheiro vai ficar mais caro. Um bom professor de economia vai explicar o que está exatamente é o tal dos juros. Juros é o preço do dinheiro. O custo do dinheiro vai subindo. O custo do dinheiro sobe por meio do empréstimo, né? Então, quando você tem uma taxa de juros subindo, o custo dos empréstimos vai subindo junto com ele. Então, os preços dos produtos ficam maiores. Os preços... Uma empresa, por exemplo, que vai fazer um empréstimo no banco para comprar uma máquina importada, não vai mais fazer porque o juros tornou inviável a compra daquela máquina. A casa que a sua tia ia comprar, que ela estava, inclusive, falando, ah, eu vou dar aqui, a casa custa 300 mil, eu vou dar 100 mil de entrada, pegar do FGTS e financiar os outros 200 mil. Daí você fala, ah, tia, mas quanto tempo você vai pagar? Ah, vou pagar esses 200 mil que faltam, somando tudo, vai dar 250, hipotético, tá? Antes, e 250... Um ano atrás, agora esses 250 vão virar 300, porque o custo do empréstimo, os juros, foi subindo. E aí a sua tia fala, vixe, não vou mais ter grana para fazer. Essa parcela que antes cabia no meu bolso, agora não mais cabe. E ela desiste. E aí o que acontece? A construtora vende menos. Tem menos gente comprando, menos gente investindo. Na prática, isso significa uma desaceleração da economia. Tá? Isso está acontecendo em níveis globais. Aqui no Brasil, a gente já tem, né, um IPCA que está há vários meses na casa dos dois dígitos. Hoje, o nosso IPCA acumulado em 12 meses está acima dos 11%, enquanto o centro da meta do Banco Central pressiona de 3,5%. Inflação, assim, lá em cima. Nos Estados Unidos, eles estão no maior nível de inflação dos últimos 40 anos. Também enfrentam problemas inflacionários o Banco Central da Europa. Também enfrenta problemas inflacionários o Banco Central da Inglaterra. O mundo inteiro está sofrendo com a inflação. Ela tem motivos globais que passam pela desorganização da cadeia produtiva e por muito estímulo dado pelos governos e pelos bancos centrais, pelos governos ao enfiar grana no bolso das pessoas, como com auxílio emergencial aqui no Brasil, nos Estados Unidos também houve muita distribuição de grana, e também com os bancos centrais barateando o custo do dinheiro, estimulando a economia. E aí eles falaram, agora a inflação subiu muito e os bancos centrais do mundo inteiro estão tendo que subir juros para tentar dar conta dessa dinâmica inflacionária. É um dos principais papéis dos bancos centrais é regular a inflação, porque a inflação é o câncer da economia. Ela corrói o poder de compra da moeda, ela cria problemas estruturais gravíssimos e você que é um pouco mais estudado, um pouco mais antigo, deve se lembrar dos problemas da inflação aqui no Brasil. E a gente está vivendo isso de maneira global agora porque a gente teve uma resposta global a uma pandemia, que por definição é um fenômeno global. e a gente está enfrentando esse fenômeno agora. E aí, quem que vai sofrendo? Quem mais depende do consumo, porque o consumo vai sendo desacelerado. Então, as varejistas tombaram hoje. Magazine Luiza caiu 9%. Americanas caiu 6,79%. C&A derreteu 13,11%. Grupo Soma, 4,49%. Via tombou também, quase 3% de queda, tá? As empresas de varejo sofrem com a expectativa de desaceleração econômica e também porque alguns dos itens que elas vendem também estão atrelados ao perfil de crédito, né? E outra, com as pessoas também pagando mais para financiar, né? Para pagar os seus financiamentos bancários, a casa, a escola, aquele consignado do banco, alguma coisa assim, sobra menos dinheiro para consumir. É mais um incentivo para que as pessoas fiquem mais retraídas em seu consumo, as ações das empresas vão lá para baixo. As empresas de tecnologia também sofrem nesse cenário de escalada de juros, tá? Lá nos Estados Unidos, inclusive, isso está muito forte. Quando a gente olha para as empresas brasileiras que têm capital aberto nas bolsas americanas, a gente vê um cenário de guerra, assim, uma derrocada impressionante. As ações do Nubank, hoje, negociadas lá na NYSE, na Bolsa de Nova York, caíram 16,25%. Eu vou repetir, 16,25%. As ações do Nubank estão descendo a ladeira, estão derretendo. Mas olha, PagSeguro não ficou muito atrás, não. 12,81% de queda. A Nasdaq caiu 4,29%, que é a bolsa que tem mais exposição às empresas de tecnologia. As ações da XP tombaram 5,81% hoje. As ações da Stone derreteram 8,56%. Isso também pegou nas empresas de tecnologia aqui do Brasil hoje. Localweb, não à toa, liderou as perdas do nosso pregão e perdeu só hoje, nessa segunda-feira sangrenta, 14,44% do seu valor da ação. A TOTVS também ficou entre as maiores quedas, 8,26%. É aversão a riscos em meio a este cenário, é investidor assumindo uma postura mais conservadora. As ações das empresas de tecnologia sofrem ainda com essa história de juros mais altos, porque o custo do dinheiro aumenta e elas são empresas que precisam muito de dinheiro novo para financiar suas operações. Parte desse dinheiro novo vem de empréstimos. Parte desse dinheiro novo vem do próprio mercado que vai comprando essas ações, né? Como o cenário vai ficando cada vez mais de risco, os investidores vão para operações cada vez mais conservadoras, empresas de crescimento rápido que precisam de muito aporte de capital, vêm as suas ações caindo com os custos de capital também subindo. E aí, derreteram hoje maiores quedas de Nova York, empresas de tecnologia. Maiores quedas aqui do Brasil, empresas de tecnologia. Tombou geral. Tá? Além disso, galera, a gente tem que olhar, falando mais de Brasil aqui hoje, empresas que são os pesos pesados. Né? Quando eu abri a nossa conversa, eu dei ênfase aqui para as empresas ligadas a commodities, né? Que são as mais pesadas. Qual que é a empresa mais pesada do Ibov? A Vale. Qual que é a segunda empresa mais pesada do Ibov? Petrobras. E aí, vamos falar de petróleo hoje, por exemplo. Além dessa história dos juros lá nos Estados Unidos, tem um outro fator importante que aí agora a gente vai olhar para a segunda maior economia do mundo. A China. A China está enfrentando um problema muito grave com a Covid-19 ainda. Não é nem ainda, é um praticamente novo problema, porque é a maior onda de contaminações por Covid-19 desde o começo da pandemia. A China tem essa política de tolerância zero, né? Então eles impõem restritivos lockdown, de fato, é um lockdown que honra o nome, assim, né? Em cidades imensas, como é o caso de Xangai, que tem 26 milhões de habitantes, que é sede de várias empresas e que também tem um porto extremamente importante para o mundo inteiro. Metade dos produtos para os quais você pode olhar a partir de onde você está nos assistindo ou nos ouvindo agora são feitos na China. Há uma enorme, quase 100% de probabilidade de algum desses produtos, a webcam que está no seu computador, essa tela, o seu celular, a pulseira do seu relógio, a televisão que você está assistindo, o processador disso, o seu carro que está ali, o microprocessador do seu carro que informa quanto que tem de autonomia de bateria, é muito provável que isso tenha passado em algum momento pelo porto de Xangai, um dos mais importantes do planeta, e também o lockdown sobre Xangai ajuda a parar essas atividades. Essas atividades paradas significa pressão inflacionária, porque você vai ter menos produto sendo entregue. Os fretes vão sendo mais demandados e estão em menor oferta, porque está demorando mais para fazer. Daí o custo do frete sobe, o custo dos produtos sofre, as indústrias sobem, as indústrias têm problemas para receber os seus insumos e produzir os seus carros, por exemplo. A gente viu isso acontecendo ao longo de toda a pandemia aqui no Brasil. Enfim, isso se transforma em pressão inflacionária. Quando a China fecha uma grande cidade para combater a Covid-19, ela causa pressão inflacionária. Neste cenário, isso acaba jogando mais pressão sobre os bancos centrais para continuarem a fazer o quê? Subindo os juros. É um processo de retroalimentação. Não bastasse isso, o lockdown que está agora sobre Xangai e sobre outras cidades chinesas e que continuam acontecendo nos últimos tempos, também acabam se tornando um desafio ao crescimento econômico global. Porque a gente está falando de um período em que partes muito relevantes da economia mundial estão paradas. E isso está encarecendo os produtos e isso também tira o apetite do gigante asiático por commodities. A China é o país que mais importa o nosso minério de ferro. A China é o país que mais importa as nossas commodities agrícolas, como soja, por exemplo, tá? Então, a China é o nosso maior parceiro comercial, inclusive, há muitos anos, há mais de 10 anos, aqui no Brasil, a gente tem a China como o nosso maior parceiro comercial. E aí, a perspectiva de desaceleração econômica na China derruba os preços das commodities. Eles vão ter menos fome por commodities. Isso ajudou a puxar os preços do petróleo lá para baixo hoje. Os preços do barril do petróleo caíram 6%, de olho nesse noticiário da desaceleração econômica lá da China. Também tem essa conversa que está rolando na União Europeia, dos Estados querendo implantar uma sexta rodada de sanções econômicas contra a Rússia, ainda no contexto da guerra da Ucrânia, e há uma negociação para que a União Europeia aplique um embargo ao petróleo advindo da Rússia, só que isso é de difícil negociação, porque boa parte dos países da União Europeia depende do petróleo advindo da Rússia. Seria mais uma pressão inflacionária muito séria para países que estão com a economia combalida e que vão ver agora o seu Banco Central subindo juros, retroalimentando tudo esse processo tudo de novo, entendeu? Por isso que é difícil fazer essa negociação. E, claro, os políticos também têm interesses políticos nesses países, são 27 que compõem a União Europeia. E aí, havia uma expectativa de que esse embargo fosse anunciado hoje, ele não foi anunciado. Pelo contrário, há uma notícia da Reuters circulando de que não vai rolar esse embargo tão cedo assim. Não há um acordo entre os estados que compõem a União Europeia, ou seja, aí há uma aposta de que, então beleza, o petróleo russo vai continuar circulando no mercado, não de forma completamente livre, porque as sanções têm impactos muito grandes, mas não significa uma restrição de oferta, significa que não haverá, ou pelo menos por hora, não deve haver a restrição de oferta esperada desse possível embargo a ser aplicado pela União Europeia contra a própria Rússia. Beleza? Isso derrubou os preços do petróleo, como eu disse, e eu falei, as ações da Petrobras tombaram, né? As ordinárias caíram 4%, as ações preferenciais caíram quase 3%, PetroRio e 3R Petróleo também derreteram. Outro efeito dessa desaceleração econômica da China, olhando para outra commodity muito relevante para a gente, é o minério de ferro. Lá no porto de Qingdao, o minério de ferro caiu só hoje 4%, 4,1%, e assim, aliás, caiu hoje, não, contrário, tá ali errado a minha anotação. O preço do minério de ferro caiu 6,2% hoje e puxou para baixo as ações de quem? Você pensa em minério de ferro, quem que vem à cabeça? Vale, né? Aí a Vale sim, aí as ações da Vale caíram 4%, e assim a empresa chegou a uma sequência de 7 quedas. Tá, a empresa acumulou 7 quedas consecutivas, contando com o pregão de hoje, e perdeu 17 bilhões de reais em valor de mercado. Isso também puxou para baixo, como nós vimos agora há pouco no mapa dos ativos, as empresas do setor de mineração e siderurgia, CSN, CSN Mineração, Gerdau, Usiminas, Minas, Metalurgia Gerdau, todo mundo foi lá para baixo hoje. Quem que subiu? Algumas poucas empresas, tá? Em alguns casos, muito atrelados a balanços. Por exemplo, a gente falou hoje na nossa Morning Call, às 9 horas da manhã, sobre o balanço do BTG Pactual, né? Que o mercado gostou dos números, uma lucratividade impressionante, lucro de mais de 2 bilhões de reais, números robustos. Robustez foi uma palavra que foi muito usada para falar do balanço do BTG Pactual. As ações acabaram subindo hoje pouco mais de 3,5%. Tá? BRF ficou entre as maiores altas do dia, 2,75%. A Sabesp também, 2,60%, também na esteira do balanço da Sabesp, que foi divulgado, e o mercado falou, beleza, tá tranquilo, tá favorável para essas ações. Quando a gente vê o mapa de maneira geral, a gente vê muito movimento influenciado por balanço, tá? Mas a fotografia geral é uma fotografia bastante ruim, de um Ibovespa sangrante, né? Tipo, totalmente vermelho, acompanhando os movimentos das bolsas lá de Nova York. Tá? A gente segue aqui com o nosso noticiário. Esse foi o resumão para você sentar aquele like gostoso que a gente está esperando, tá? Falarei mais, inclusive, sobre as ações da Petrobras, sobre a Petrobras hoje, que anunciou o reajuste do diesel. Falaremos também sobre risco de greve, já tem gente falando sobre isso, tá? tem detalhamento para você que nos assiste, que nos ouve aqui no Suno Notícias. Falaremos também sobre a Oi hoje, que vai pagar uma multa razoável, né, para clientes, porque teria feito propaganda enganosa. Vamos detalhar um pouco mais o cenário do Nubank e também tem uma possível nova proposta na praça aí do Paulo Guedes, do governo Jair Bolsonaro, de fazer uma versão enxuta da reforma tributária. Fica com a gente. Agora eu paro e peço para você sentar o dedo no like, se inscrever aqui no nosso canal. Tenho certeza que a gente consegue bater a meta se você nos ajudar hoje. São 45.700 a meta de inscritos hoje. Nós estamos agora com 45.660 pessoas. Faltam 40 aqui, ó, para você se inscrever e nos ajudar muito. Também dou a dica para vocês darem uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo. Nós temos aqui para você fazer download de maneira gratuita. Está na descrição do vídeo, está na descrição do podcast e está no nosso chat para quem nos assiste ao vivo também. É o nosso e-book gratuito, guia completo de dividendos da Suno. Aqui você vai conhecer os fundamentos da estratégia de dividendos, quais são as vantagens de você assumir essa estratégia, quais são os riscos de você incorporar dividendos para sua estratégia de investimentos. Para você que está com mais sede de investimentos e de dividendos ainda, quer dividendo em real, gostou do noticiário da Petrobras na semana passada, mas também quer dividendo em dólar, dá uma olhada no outro link que está aqui. Nós estamos na semana do dividendo em dólar. Você pode descobrir como lucrar em dólar sem sair daqui do Brasil. Não importa nem a cotação da moeda. É um evento gratuito, é uma live que vai rolar amanhã. Você pode se inscrever, é uma masterclass de renda em dólar com o nosso especialista em investimento no exterior, o Alberto Amparo. O link está aqui na nossa descrição, beleza? Deixa eu dar uma olhada no noticiário de vocês aqui. Ó, o Jorge está falando que é Taesa por R$ 30,00. O Bruno Pelletti está pedindo um abraço para Sorriso no Mato Grosso. Obviamente, Sorriso para um grande sorriso, um grande abraço para o pessoal de Mato Grosso. A Wilson está preocupado com esse lockdown que está rolando lá na China, né? Obrigado pelas suas participações, inclusive. Viu, galera? O Wellington falou que compra o Magazine Luiza quando tiver em R$ 1. Sala de Minas falou que sobrou quinhentinho aqui, porque saiu comprando loucamente. Obrigado pela participação de todos vocês, galera. Vamos seguir com a nossa notícia aqui, então, galera? Vambora! Vou compartilhar agora, falar hoje da Petrobras. A nossa gigante estatal do petróleo aqui anunciou hoje um reajuste no preço do diesel. Ele vai ficar mais caro a partir de terça-feira. Então, se você está nos ouvindo já na terça-feira, dia 10, é hoje mesmo, viu? O diesel está ficando mais caro no Brasil. Já havia uma expectativa hoje na nossa Morning Call. Eu já falei disso, tá? Tinha uma matéria do jornal Valor Econômico que eu falei isso, aí a apuração quente dos caras, eles falaram, o diesel deve subir nas próximas horas, deve rolar um anúncio. De fato, a apuração do jornal Valor se mostrou apurada, tá? Leio aqui a matéria que tá no nosso site, suno.com.br/notícias, tá? A Petrobras elevará o preço do diesel nas refinarias em medida que passa a valer já nesta terça-feira. O preço médio da venda do diesel para as distribuidoras passará de R$ 4,51 para R$ 4,91, 40 centavos, portanto. Segundo o comunicado da Petrolífera, os preços da gasolina permanecerão inalterados, assim como os preços do gás que é usado em combustíveis, o GLP. A Petrobras justificou o aumento no preço do diesel, ressaltando que o último reajuste rolou 2 meses atrás. A última vez foi no dia 11 de março e ele refletia apenas parte da elevação observada nos preços de mercado. Eles escreveram na Petrobras: esta decisão observou tanto o desalinhamento dos preços quanto a elevada volatilidade do mercado. Desde aquela data, a Petrobras manteve seus preços de diesel e gasolina inalterados e reduziu os preços do GLP, observando a dinâmica de mercado de cada produto, tá? E ainda frisaram, os estoques globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos 5 anos nas principais regiões supridoras, que mais produzem, né? Esse desequilíbrio resultou na elevação dos preços do diesel no mundo inteiro, com a valorização deste combustível muito acima da valorização do próprio petróleo. A diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo nunca esteve tão alta, né? Então, nós temos esse cenário de diesel subindo. E o que te vem na cabeça? Claro, vem pressão inflacionária, mas vem também pressão política advinda dos caminhoneiros, porque diesel bate direto ali nos preços dos fretes. Os caminhoneiros ficam irritados e o mercado já vai olhando para isso. Destaco essa matéria aqui do Valor Econômico. Não podemos ficar quietos, diz líder de caminhoneiros sobre o aumento do diesel. Representante da categoria se disse indignado com o reajuste que foi de 8,8% anunciado hoje pela Petrobras. Quem é este líder? É o famoso Chorão. Ele é o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, tá? Ele usou esses termos, indignado, e disse, gente, não podemos ficar quietos, precisamos fazer alguma coisa. No entendimento de Chorão, o presidente Jair Bolsonaro deu sinais de que, abre aspas, começou a entender que precisa realmente mexer no preço de paridade de importação, o PPI, que é a política de preços da Petrobras, que repassa ao mercado interno as variações das cotações do dólar e do barril do petróleo, tá? Que varia em dólar. O caminhoneiro informou que estava em São Paulo e ele encontrou a gasolina a R$7,99, gasolina aditivada perto dos R$9 e diesel quase a R$7,50. Com esse novo aumento de 40 centavos, vai chegar a R$ 8,00, disse ele. Em nota à imprensa, a Associação dos Motoristas, presidida pelo Chorão, a Abrava disse que o fantasma da inflação voltou e que o aumento do diesel se reflete nos preços dos produtos transportados logo no dia seguinte. A nota publicada diz... Lembramos que essa luta pelo fim do PPI, desse programa de paridade de preço da Petrobras, não é só dos caminhoneiros, mas sim de toda a população brasileira, principalmente os mais vulneráveis e a classe média. A nota da Abrava ecoa críticas do presidente Jair Bolsonaro à política de preços da estatal e que também, por sua vez, são acompanhadas de críticas de outros candidatos à presidência da República, né? O próprio ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, já fez críticas reiteradas, inclusive neste final de semana, assim como o próprio presidente Jair Bolsonaro, o terceiro mais votado, né? O terceiro com mais intenções de voto, que é o Ciro Gomes, do PDT, também tem críticas à política de preços da Petrobras. Isso acontece no momento em que a Petrobras divulgou, dias atrás, um excelente balanço no primeiro trimestre e também um enorme pagamento de dividendos. Mas é também bom lembrar que o governo já faturou com a Petrobras, este governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, 447 bilhões de reais com a Petrobras desde o início do governo até esse resultado do primeiro trimestre de 2022, quase meio trilhão de reais entre dividendos, impostos e royalties, né? Então fica essa pressão, já é uma questão de falta política para tentar combater os efeitos dos preços do petróleo escalando, ou é a política de preços da Petrobras mesmo que está errada, tá? Também isso nos lembra um outro cenário, né? Porque nos governos do PT, especialmente da ex-presidente Dilma Rousseff, a gente viu uma intervenção política muito grande na Petrobras, que inclusive levou a Petrobras a um cenário de... né, destruição ali, a empresa se tornou naquela altura a petroleira mais endividada do planeta, isso para nem mencionar os escândalos de corrupção todos que vieram junto com o Petrolão ali, né, revelados pela Operação Lava Jato. Então, isso é um cenário que os investidores de Petrobras prestam atenção e olham com muita lupa, com muita atenção, porque, óbvio, uma mudança na política de paridade de preços da empresa acaba também gerando uma alteração na lucratividade, no nível de endividamento da empresa e também nos pagamentos de dividendos. Muita gente aporta ali em Petrobras olhando para os dividendos que a empresa paga, tá? Então, esse cenário fica complicado. Vamos ver aonde nós vamos caminhar nos próximos dias, tá? E ainda, destaco uma outra notícia aqui, uma outra análise, na verdade, publicada pelo Valor, logo depois dessa divulgação do reajuste do preço do diesel, tem esse artigo aqui, depois do diesel, expectativa agora é com um possível reajuste da gasolina, tá? Leio para vocês os destaques. Cálculos de agentes do mercado mostram que a gasolina vendida nas refinarias da Petrobras, no preço no mercado doméstico, tem a diferença menor de 2 dígitos em relação ao mercado global. A consultoria Stonex indica defasagem de 10% em relação ao preço de paridade internacional, enquanto os importadores reunidos na ABICOM, que é a Associação dos Importadores de Petróleo, falam em um percentual de 19%. Então, isso se torna mais uma pressão para que a Petrobras reajuste os preços seguindo a sua política, e a gente pode ver, lembrando que na semana tem IPCA, óbvio que não vai aparecer esse reajuste agora, mas altas de combustível agora já contratam IPCAs mais altos daqui por diante, e o Banco Central que se vire para lidar com essa dinâmica inflacionária, enquanto os juros já estão num nível restritivo enormemente para a nossa atividade econômica. Será que o Banco Central vai ter coragem de levar a nossa economia para um processo de recessão no ano que vem para tentar dar conta dessa inflação que não dá fim? Vamos continuar prestando atenção, beleza? E caminhando para o fim aqui da nossa conversa hoje, galera, vem mais três destaques. Falando da Oi aqui, a Oi deve pagar uma multa de R$800 mil por cortar a internet ilimitada dos clientes, ou seja, a Oi vendeu como internet ilimitada, os clientes compraram e depois relataram cortes dos dados móveis sem esclarecimento. A Secretaria Nacional do Consumidor acusou a Oi de realizar propaganda abusiva e oferecer um plano com falta de clareza de informações aos clientes da operadora. Decisão foi tomada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi publicada, inclusive, no Diário Oficial da União na sexta-feira. Nubank, já detalhei bastante essa questão do Nubank, né? As ações caindo enormemente. Quanto que terminou o Nubank hoje, inclusive? Deixa eu dar uma olhada. Nubank Nice. A gente vê ao vivo aqui e compartilha com vocês. Espera aí. Nubank Nice. Ah, não. É melhor colocar Nu, que é o nome da aqui. Boa, ó. Como eu falei, queda de 16,25% hoje, perdeu hoje 85 centavos. A ação do Nubank negociada na Nice terminou hoje aos US$4,38. Lembrando que nós temos aqui um movimento, ó, quando a gente olha 6 meses, né? Para a gente ver quando do começo, aqui ó, no dia 9 de dezembro, né? Que foi o primeiro dia do pregão, o dia do IPO, as ações terminaram negociadas a US$10,33. Hoje, US$4,38, tá? Quando a gente olha para as BDRs, a NUBR33, a gente vê também hoje, que são negociados aqui na B3, uma queda só hoje de 14,41%, negociada a R$3,80, quando do dia do IPO elas terminaram negociadas a R$10,04. Então, também uma queda bem impressionante aqui, tanto das BDRs quanto das ações do Nubank. E por fim, deixo aqui no radar de vocês essa fala do ministro Paulo Guedes de que pode haver uma versão mais enxuta da reforma tributária para atrair investimentos de fora. Matéria do jornal Estado de São Paulo, dos meus colegas Eduardo Rodrigues e Guilherme Pimenta. Ele falou hoje isso, né? Disse, abre aspas, a hora é já. Já aprovamos a reforma na Câmara dos Deputados, está travada no Senado. Podemos fazer uma versão tributando super ricos e reduzindo os impostos sobre as empresas. É o que falta para recebermos os investimentos de fora. Segundo o Paulo Guedes, é isso que falta. Não for isso, não tem uma, né? Se for só essa questão, óbvio que isso é super importante, né? Mas só isso que falta para receber mais investimentos de fora é um pouco de otimismo demais. Vamos ver se sai na semana que vem, Paulo Guedes, o ministro da semana que vem. Semana que vem cobraremos o nosso querido ministro. Perguntei para vocês hoje na nossa conversa se este é um bom momento para comprar as ações do Ibovespa, que está, né, derrocada, uma coisa impressionante, descendo a ladeira. E aqui vemos o resultado agora, né? Você acha que esse é um bom momento para comprar ações do Ibovespa? Ainda não, vai baratear mais. É a resposta de 48% da nossa audiência está apostando em queda aqui, né? Sim, está barato. É o momento de fazer aporte. É a resposta de 47% dos que nos assistem, enquanto 4% acham que o Ibovespa ainda está caro. Mas a maior parte está ou comprando agora porque está barato, ou esperando para comprar amanhã porque está apostando que vai ficar ainda mais barato. Obrigado, pessoal, pela votação de vocês, pela participação de vocês aqui na nossa conversa. A gente vai caminhando para o fim. Peço mais uma vez o seu like e também a sua inscrição no nosso canal. Também peço para você aqui dar uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo, do podcast e também no nosso, nos nossos comentários aqui. E vamos que vamos, galera. Obrigado a todos pela audiência. A semana está só começando. Batemos mais de 450 pessoas ao vivo aqui. Estamos galgando esse assunto notícias. São agora 19h39 e a gente está com a nossa audiência lá em cima. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Nosso trabalho aqui é deixar você bem informado de maneira gratuita, todos os dias, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Sempre comigo, seu editor multimídia, Gregory Prudenciano. Obrigado a todos pela audiência, bom descanso, sempre boas compras, né? Quem está aproveitando, pelo jeito, esse Bovespa vai dar uma chacoalhada maior nos próximos dias. Obrigado a todos que foram deixando os comentários aqui. Hoje tem boa noite de tudo quanto é gente. O Daniel falou que Petrobras está jogando diesel na fogueira. Excelente, muito obrigado pela participação aqui. O que mais? Tem fã de político chorando? Sempre tem. Cadê, meu querido? Felipe Mesquita, que sempre me acha petista aqui. Felipe, obrigado pelo engajamento. Tamo junto sempre, tá? Tem nada de petista aqui, não. Mas tudo bem, vambora, vambora. Tamo aqui na chuva para se molhar. Obrigado, pessoal. Amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos de volta ao vivo aqui no Sono Notícias. Perde tempo, não. Se você se inscrever, é mais fácil. Você recebe a nossa notificação. Grande abraço, bons investimentos, bom descanso. Até amanhã, dia 10.